Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 173. Zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pedro. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo interior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Comentário sobre a mensagem Zelo do Bem. Nós sabemos que os equívocos são muito comuns na nossa caminhada. Mesmo as pessoas que são bem intencionadas, às vezes elas também se equivocam. E às vezes também, no ardor das discussões, muitas palavras nós dizemos sem a necessária reflexão. E o que parece correto num contexto, mais tarde acaba parecendo terrivelmente errado. Mas a maturidade, ela nos dá novos contornos ao que antes parecia simples. O problema está no que fazer após surgir essa consciência do equívoco. Porque depois que o mal foi feito, que aquela palavra estranha foi dita, que o amigo foi ferido, nessa situação, o orgulho, ele é mau conselheiro. Porque o orgulho faz com que a pessoa, embora esteja ciente do seu erro, não se disponha a assumir o erro. Então ela fica vivendo uma situação doentia e também artificial. Porque no seu íntimo ela sabe que está em falta, mas ela procura afetar uma tranquilidade externa que é totalmente falsa. Ou então ela pode até admitir que errou, mas não procura fazer nada a respeito para minimizar o problema. Às vezes, essa pessoa adota fórmulas para tentar se redimir, mas sem enfrentar realmente aquele problema. Ela se confessa pecadora, se penitencia, se priva de alguns pequenos prazeres, se pune das mais diversas formas. Mas a espiritualidade superior, ela nos ensina que apenas por meio do bem é que nós podemos reparar o mal. E também nos alerta que essa reparação, para que ela seja efetiva, ela precisa atingir o orgulho da pessoa. ou os seus interesses. Então, significa isso, que não adianta muito orar pedindo perdão pelo erro cometido contra alguém e não admitir para o próprio ofendido que errou. E Jesus disse bem: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Também recomendou que, antes de fazer uma oferta no altar, o homem deve acertar primeiro com o seu irmão. Quem comete um erro, erra em relação à ordem cósmica, que é instituída por Deus para a evolução harmônica dos seres. Mas o ofendido, de uma certa forma, representa a lei divina diante do ofensor. Então, se é possível fazer o acerto diretamente, ele deve ser efetuado. Porque senão, caso contrário, não faltaria quem decidisse comprar o reino dos céus com cestas básicas. E então, a pessoa prejudicaria os seus desafetos e buscaria se redimir diante de pequenos serviços para outras pessoas desconhecidas. Mas não, só o bem é que apaga o mal. Ou seja, é preciso haver progresso no íntimo da criatura para que esse progresso se revele diante uma conduta renovada. Não é necessário que a pessoa sofra longamente, que desenvolva neuroses, enfermidades, nada disso. Mas é preciso enfrentar as consequências daquilo que se fez. Domar o próprio orgulho, admitir a falta, reparar o equívoco diretamente com o ofendido. Caso o ofendido fique irredutível, não queira a reconciliação, nem por isso a reabilitação se inviabiliza. E nesse caso ela se processa diante de gestos de um amor genuíno em relação a terceiros. Na realidade, o importante é que o mal se apague pela pujança do bem, não só pela reparação exterior, mas pelo progresso que é revelado quando a pessoa se dispõe firmemente a não mais errar. Então, vamos prosseguir ajudando sempre. E, para isso, vamos observar como age a natureza. Ela nos dá lições preciosas. O rio, ele não pensa em examinar as bênçãos que conduzem suas águas e nem pergunta ao solo por onde ele deve seguir. Não, ele se deixa jorrar, beneficiando a terra, a agricultura, a todos nós. O perfume, quando ele se espalha no ar, ele não pede nada para se espalhar. O grão não espera nada, além de ser triturado para se converter em alimento. E o sol, ele não escolhe lugar para visitar e espalhar a sua luz, o seu calor e a sua vida. A chuva, ela não tem preferência por onde ela vai espalhar vitalidade. Então, todos e tudo cooperam em nome da divindade sem exigir e sem reclamar. São apenas úteis e passam. Nada esperam, nada impõem. Então vamos agir desta forma nós também, porque assim vamos nos transformar num cálice de bênçãos, servindo sempre. Se a tristeza visitar a nossa alma, diante da ingratidão de tantos a quem doamos o que possuímos de melhor, vamos recordar o Mestre de todos nós, porque ele disse que estava no meio de nós como aquele que serve. E ele derramou seu amor, plenificou de vida a todos os que dele se aproximaram, mas na hora extrema ele recebeu a ingratidão do abandono. Mas mesmo assim, até hoje, ele prossegue convidando: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.